Magazine.
Tune in and chill out.
Bom dia, bom fim de semana. Estamos de volta para mais um M80 Magazine, o programa de sábado de manhã que tem sempre sugestões para si. Cinema, teatro, concertos, espetáculos, dicas de saúde, bem-estar e sustentabilidade, sítios para conhecer a sós ou em boa companhia. Venha daí que hoje trazemos-lhe o Mercado Pop-Up em Lisboa, o livro Avó, onde é que estavas no 25 de Abril, os concertos dos 25 anos dos Santa Maria, a Zona VIP com o novo álbum dos Bon Jovi, a Moda Lisboa, os Poetas de Abril no CCB e as nossas habituais dicas de nutrição. Isto e mais no M80 Magazine, mas para já e porque estamos em pleno fim de semana rock, os Aerosmith.
Come here, baby. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad. Looks good.
Gosta de mercados? Este apresenta-se como o mais alternativo de Lisboa. Elsa Teixeira.
Já ouviu falar do Anjos 70 Art and Flea Market? O projeto já tem 11 anos. Começou por se chamar Feira das Almas e durante muito tempo teve casa nos Anjos, em Lisboa. Mas em 2020 perdeu o espaço nos Anjos e resolveu conquistar Lisboa.
Decidimos procurar espaços novos. Pensámos, não vamos comprometer-nos só com um espaço, vamos conquistar Lisboa. E encontramos duas casas, que é uma em Marvila, no 8 de Marvila, que é um projeto novo também. E temos outra casa em Alvalade e estamos a fazer no primeiro e no terceiro fim de semana de cada mês. Primeiro fim de semana, primeiro em Alvalade e terceiro em Marvila.
A Catarina Crido é a grande fundadora deste mercado e diz que agora vão começar a ocupar também os outros sábados.
Tendo em conta que já temos o primeiro e o terceiro fim de semana fechados sempre nestes dois sítios, o nosso objetivo é nos outros sábados encontrarmos novos espaços em Lisboa para explorar e mostrar aos nossos clientes uma rotatividade dos nossos bancas.
E a estreia vai ser este sábado na Doca da Marinha, no Cais dos Cruzeiros.
Vai ser uma edição ao ar livre, que também não é habitual nosso. Vamos ter 30 bancas selecionadas, especialmente de artistas locais, que trabalham com pintura, serigrafia, ilustração. Temos também joalharia, um grande foco em moda vintage. Trabalhamos com pequenos comerciantes de roupa em segunda mão e alguns profissionais que têm lojas. Temos também todo tipo de artesanato, mas muito focado em moda.
Hoje é só um pop-up especial, uma versão mais pequena do Anjos 70 and Flea Market. Mas se quiser saber por onde anda este mercado, é só espreitar nas redes sociais.
Nosso Instagram, @anjos.70, tem sempre todas as datas e tem os cartazes maravilhosos, sempre por diferentes ilustradores que nós convidamos. E todas as informações estão lá.
Aproveite até às 7 da tarde e boas compras.
Anjos 70 and Flea Market, o mercado para quem gosta de moda vintage, arte, joalharia e muito mais. Está hoje no Cais dos Cruzeiros, na Doca da Marinha, em Lisboa. A primeira sugestão está dada, há muitas mais até à 1 da tarde aqui no M80 Magazine. Fique por aí para ouvir agora os LSJ.
Cheguei a deixar vestígios para você me achar. Foi assim que entreguei meu coração devagar. Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar que fui eu. Te guardei onde ninguém vai tirar. No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei. Amor, você me vestígios pra você me achar. Foi assim que entreguei meu coração devagar. Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar que fui eu. Te guardei onde ninguém vai tirar.
meus olhos, pra dentro da memória te levei.
Amor, você me tentou.
Magazine.
Leitura para os mais pequenos. Ana Markel escreveu em 2002 um livro que continua muito atual. Ana Moreira.
Hoje trago uma sugestão de leitura para a pequenada. Chama-se Avó. Onde é que estavas no 25 de Abril? Autora
Ana Marco. Diz-nos então, Ana, o livro foi lançado em 2022, mas se calhar faz ainda mais sentido agora.
Há 2 anos já era particularmente pertinente, porque aquilo com que nós nos deparávamos era que não havia assim tantos... Há muitos livros para crianças sobre 25 de Abril que os há, e bem bons, mas que não havia possivelmente um que tivesse uma linguagem suficientemente simples e divertida, sem desrespeitar a importância da data, e que chegasse assim às crianças mais, aos primeiros leitores, aos 6, 7 anos. No fundo, o que eu queria fazer era lançar a conversa entre pais e filhos. Há ali uma analogia com as nossas pequenas revoluções quando somos miúdos, né? As nossas pequenas contestações, que depois serve para que haja uma conversa um bocado mais alargada sobre a importância dessa data, a importância da liberdade e tudo isso.
É uma espécie de sentido de missão.
Eu lembro-me sempre, eu estou sempre a citar este ótimo verso que eu uma vez ouvi dito por António Lobo Antunes, na verdade um provérbio polaco, que diz assim: qualquer bocadinho acrescenta, disse o rato e fez xixi no mar. E este livro é este meu pequeno contributo para uma história muito maior, que eu própria também não vivi, não é? Que não tenho 100% de propriedade para falar sobre ela, mas que através dos meus pais foi como se tivesse vivido, porque eles eram muito politizados e eles viveram tão intensamente aquele tempo, pré e durante e pós 25 de Abril, que me contavam de uma forma tão vivida e tão empolgante, que no fundo eu só estou a fazer isso agora para a geração que vem a seguir. Ainda, pronto, ainda por cima, tendo tido um filho, faço muita questão de que esse registro perdure. E nesse sentido, sim, é uma missão que eu considero cumprida, apesar de ser a minha modestazinha missão. O meu pequeno xixi no mar.
E feedback de pais, tens tido?
Muitas mensagens de pais, muitas até, isto também é muito interessante e me deixa muito contente. Há muitas escolas a trabalhar este livro com os miúdos. Vou recebendo muitas vezes desenhos, composições que foram feitas em torno do estudo deste livro em algumas escolas primárias. Também muitos pais a contar-me que tipo de conversa é que tiveram com os filhos a partir do livro, a dizer que como o livro serviu de mote para se falar sobre o assunto que sequer eles tinham alguma dificuldade até em trazer para cima da mesa, por não saberem muito bem como, não é? De que forma. E para chamar a atenção dos miúdos, que é uma coisa que hoje em dia também é particularmente difícil, não é? É mantê-los atentos em alguma coisa que não sejam satisfações muito rápidas e imediatas. E por isso o feedback tem sido mesmo muito, muito, muito comovente. É nesse feedback que eu encontro mesmo essa sensação de missão cumprida.
Importa recordar que é um livro para crianças e o humor está lá.
Quando faço leituras em escolas, os miúdos riem-se, e isso também é uma arma muito importante, não é? Para
chegarmos, claro,
depois, para falarmos de coisas realmente importantes, temos que ir um bocado, às vezes, ser um bocadinho tontos, no bom sentido. E às vezes até devíamos ser mais tontos do que somos à medida que vamos crescendo. Mas às vezes a maneira de chegar à criança, eu até sinto isso com o meu filho, né? A maneira de dizer coisas importantes às crianças às vezes é embrulhando-as em um pouco de loucura e de parvoíce saudável. Aliás, mesmo as ilustrações do livro, que são da Cristina Casinelli, vão muito ao encontro dessa ideia de fazer esta tradução meio louca das minhas palavras para uma estética muito despenteada, pá, muito próxima dos miúdos, menos poética, vá, mais engraçada.
O bolo é um bom bolo.
É um bom bolo. É uma pérolazinha que a minha ostra pariu. Já disse que é o meu xixi no mar, então as analogias náuticas são ótimas. Analogias marinhas.
Obrigada, Ana Marco, por este bocadinho. Portanto, se é um tema que quero ter por casa para os mais novos saberem o que verdadeiramente aconteceu, deixamos então a sugestão. Avó, onde estavas no 25 de Abril? Um livro a ter por casa.
O livro sobre a Revolução de Abril, para os mais pequenos, escrito por Ana Marco e ilustrado por Cristina Casinelli. Daqui a pouco, a digressão de uma banda portuguesa que está a celebrar 25 anos de carreira. Agora, os AC/DC.
News. That's kept me.
sugerimos um concerto de uma banda portuguesa que está a celebrar 25 anos de carreira, Paulo Fernandes.
Os Santa Maria estão a celebrar 25 anos de existência e, como a festa é a rigor, a sala escolhida foi o Coliseu dos Recreios em Lisboa. São mais de 2 milhões de cópias, 14 álbuns de estúdio, 2 DVDs e um Globo de Ouro em 2001 para melhor grupo. Como explica a Filipa Lemos, foram e estão a ser 25 anos muito bonitos.
Parece que foi ontem, não foi? Portanto, já passaram muitos, muitos, muitos anos. Mas têm sido anos muito prazerosos. Era aquilo que estava a dizer em off. Nós somos e iremos ser sempre uma banda que se vai identificar com os concertos de rua, ao ar livre, onde nós podemos ser muito mais libertos.
A 6 de Abril, pela primeira vez, no Coliseu.
Eu tenho a certeza que nós fazemos um trabalho com mérito, fazemos com profissionalismo, temos uma equipa muito grande atrás destas caras que as pessoas conhecem, e eu costumo dizer que nós trabalhamos em muitos locais onde ninguém ouve falar, que é o Portugal profundo, e isso faz de nós melhores pessoas, melhores profissionais, porque somos obrigados às vezes a termos que improvisar.
Prepare-se então, porque no dia 6 de Abril há a celebração dos 25 anos de carreira dos Santa Maria.
Os bilhetes já estão disponíveis nos locais habituais. Mais informações sobre este concerto em M80 80.pt e convites para ganhar também. Tina Turner, Better Be Good.
Prisoner of your love, entangled in your web. Hot whispers in the night. I'm captured by your spell. Captured. Oh yes, I'm touched by this show of emotion. Should I be fractured by your lack of devotion?
M80 Zona VIP.
Todas as semanas, a M80 Zona VIP escancara as portas para o que de melhor acontece em espetáculos, em concertos e, claro, na música. E desta vez, a Margarida Moura traz-lhe novidades musicais dos Bon Jovi.
Your attention, please. This is an important announcement.
E que melhor anúncio para os fãs que o novo álbum dos Bon Jovi a caminho. O novo álbum vai chamar-se Forever, já tem capa, alinhamento e, claro, uma música para aguçar o apetite. O 16º álbum dos Bon Jovi tem data de lançamento marcada para o dia 7 de junho e já se encontra disponível em regime de pré-venda. O primeiro single, Legendary, pode ser ouvido já nas principais plataformas de streaming. Legendary é uma dedicatória de John Bon Jovi à mulher com quem é casado há mais de 30 anos e que tem estado com o cantor ao longo de tudo isto, que é esta carreira absolutamente gigante. Legendary. Forever, o álbum, vai estar disponível em formato vinil, de várias cores, e está já a ser preparada uma edição extremamente limitada do disco, em azul marinho, com uma fotografia de John Bon Jovi incluída. Mas não é só, atenção, o disco também vai ser lançado em formato CD e cassete, sim, cassete, e haverá uma outra edição limitada assinada pela banda. Ficou tão ansioso quanto nós? É que repare, estamos a falar dos Bon Jovi, não é? Há 42 anos nisto, e sempre em bom. É o primeiro álbum dos Bon Jovi em 4 anos e o primeiro também desde que o vocalista foi operado às cordas vocais. Diz John Bon Jovi que este disco é um regresso à alegria e é para aumentar o som e sentir-se bem. E quem somos nós para contrariar John Bon Jovi? Venha de lá a nova música então.
Vamos a isso. Legendary, a nova dos Bon Jovi, no M80 Magazine.
Oh, never fly.
Got this in pocket, got bottle, I am gonna use it, intention, I'm feeling mental, gonna make you notice, got motion, restrained emotion, I've been diving.
Primeira hora do M80 Magazine está a chegar ao fim. Na próxima trazemos-lhe a moda Lisboa, os poetas de Abril no CCB e as nossas habituais dicas de nutrição. Fique por aí.
Magazine.
Tune in and chill out.
Bom fim de semana, estamos de volta para a segunda hora do M80 Magazine com mais sugestões da nossa equipa para aproveitarem bom estes dois dias. Daqui a pouco damos-lhe todos os pormenores sobre uma peça de teatro, a moda Lisboa e as nossas habituais dicas de nutrição. Fique por aí para ouvir agora os GNR. Agora vamos ao teatro. A Paula Fialho sugere-lhe Não Fui Eu, a peça que está em cena no Cineteatro Turim, em Lisboa.
É uma comédia e um mistério policial que gira em torno de um crime que acontece num hotel de charme à beira-mar. Trata-se do assassinato do Duque de Ferragudo. Há quatro suspeitos, uma cantora lírica em fim de carreira, um engenheiro de obras públicas e privadas, um príncipe italiano e um fiel recepcionista. Ricardo Marques, presidente da Junta de Freguesia de Benfica, faz aqui um balanço da passagem da peça pelo Cineteatro Turim.
Juntando este leque fabuloso de atores que se juntaram para desenvolver este projeto, estamos a falar da Margarida Moreira, o António Camelier, o Francisco Beatriz, ou o Ricardo Barbosa, quer dizer, são artistas já muito conhecidos, são atores fabulosos. E que neste caso eu diria que há aqui um plus especial. especial que os envolve nisto foi o facto de ser a primeira peça feita por esta nova companhia de teatro que nasceu, a Companhia Meia Palavra Basta, que é a companhia residente no Cine Teatro Turim. Eu diria que nós desde o início sabíamos que isto ia ser algo muito especial, muito bonito, até pela ligação da própria Margarida Moreira com o espaço. O Cine Teatro Turim foi toda a vida gerido pela família Moreira, pela Margarida Moreira, Anabela Moreira, pelo seu saudoso pai, o Afonso Moreira. E, portanto, quando a Junta fez uma proposta há 2 anos ao Afonso Moreira, ao pai, para reabrirmos o Turim, sempre foi a nossa intenção que a Margarida e a Anabela fizessem parte desta viagem, desta nova vida do Turim. E, portanto, foi muito especial porque é o primeiro momento, claro, em que a família, que sempre se esforçou para manter esta sala de espetáculos aberta na cidade de Lisboa, estava envolvida de novo a produzir cultura. Portanto, tem sido, de facto, extraordinário. Salas cheias atrás de salas cheias, mais datas houvesse, e, portanto, está a ser um grande sucesso.
E porquê é que vale mesmo a pena ver esta peça?
É uma comédia de chorar a rir, de chorar a rir. Olha, eu já há muito tempo, eu sou um homem que adora teatro, que não ria tanto numa peça de teatro muito bem feita, muito bem ensinada, textos fabulosos. E vale mesmo a pena. É uma viagem louca, porque, se não estou enganado, são 4 atores a fazer 16 personagens. Entre eles, é literalmente uma viagem louca, um carrossel de personagens, de vozes, de línguas, de idiomas. E a peça está extraordinária e o sucesso que ela está a ter reflete exatamente isso.
Não Fui Eu tem texto e encenação de João Arsenso, é uma produção da Meia Palavra Basta, Associação Cultural, tem as interpretações de António Camelier, Francisco Beatriz, Ricardo Barbosa e Margarida Moreira. Vale pela boa disposição, mas a sala em que passa torna ainda mais apelativa.
E é muito interessante, também liga a uma sala icónica daquilo que é a vida de Lisboa dos anos 80 e 90, não é? Quando viu nascer não sei quantos centros comerciais com esta vocação cultural. Aqui em Benfica tivemos sorte de ter 3, que era o Fonte Nova, como o Cine Teatro Turim e o Cine Teatro Igualper. Felizmente agora com o Cine Teatro Turim, onde ele está vivo, os outros já desapareceram. E por toda a cidade, quem se lembra, não é? Eram várias as salas que tinham esta característica, juntavam compras com cultura. E, portanto, isto também é muito giro. Acho que as pessoas que lá vão sentir esta viagem no tempo.
Não Fui Eu está em cena até 31 de março, com sessões de quinta a sábado, às 21h30 e ao domingo às 17h. Mas hoje não se realiza. A opção é sempre amanhã domingo. Os bilhetes custam 10 euros.
Não Fui Eu, um mistério policial para ver no palco do Cine Teatro Turim, em Benfica. Agora Blondie. nosso magazine está no ar até à 1 da tarde e ainda temos muito para lhe contar. E daqui a pouco trazemos-lhe a Moda Lisboa. Fique por aí.
M80 Magazine.
já passou mais uma Lisboa Fashion Week, que, entre muitas outras coisas, apresentou as coleções dos criadores nacionais. A Margarida Moura andou por lá e esta semana diz-lhe o que pode esperar da coleção da Buzina.
Se é fã de laços e de volumes levados ao expoente máximo do glamour, apresse-se a espreitar a coleção Bucle da Buzina, apresentada na edição For Good da Moda Lisboa. A coleção é limitada, imperdível e direitinho ao coração das mulheres empoderadas e de coração lolita. Vera Fernandes, a criadora de tudo, está muito orgulhosa desta coleção, onde os laços ganharam destaque.
Bucle, então, porque eu acho que desta vez fui buscar tudo que era laços e fui buscar tudo que era laçadas e fui buscar tudo que era ligações e conexões e reinventei-me. Quis muito suscitar as lolitas que eu tenho na minha vida, porque eu também sou uma lolita. Eu, acima de tudo, quero que as pessoas percebam que todos nós temos uma capacidade incrível de nos reinventarmos.
Nesta reinvenção da marca e das suas peças, a Buzina voltou a maravilhar as mulheres empoderadas com o coração lolita, ou seja, o coração inocente com o mundo à espera de ser conquistado. E para Vera Fernandes, o mundo pode muito bem ser conquistado através da roupa que escolhe para o seu dia-a-dia.
Posso lhe dizer que tudo o que desfilou, temos um stock muito, muito, muito limitado. As peças vão ser reproduzidas noutros tecidos. Este stock é limitado, estes tecidos têm uma história. Estes tecidos pertenceram a coleções anteriores, são tecidos que têm muitos anos de vida já. E eu resolvi reinterpretá-los e reinventá-los porque gosto só.
Ou seja, pode ver já no site da marca e nas redes sociais o que já espera da Buzina, mas numa versão 2.0, com destaque para os laços, claro, presentes em praticamente todas as peças da coleção e assentando nas zonas dos ombros, das costas, do pescoço e do decote também.
E os laços têm tudo, todo um simbolismo, desde a laçada, ao que mostra, ao que não mostra, ao que pretende mostrar. É maravilhoso.
Os laços da coleção serviram para Vera Fernandes fazer e desfazer os nós que a vida nos dá, com a sensibilidade e movimento que as peças Buzina transmitem sempre. Mas não foram os únicos destaques da passarela. A coleção Buzina trouxe também cores vivas, que faziam par com peças volumosas e franzidas, já habituais da marca, que agora regressa ao mundo em que os icónicos taftãs são os reis e senhores. Tudo isto em peças limitadas e naturalmente sustentáveis.
E estou muito satisfeita porque ressuscitei montes de matéria-prima que estava empatada e fala-se tanto em sustentabilidade, ok? E acho que falar de sustentabilidade e ter essa preocupação, e quando essa preocupação vem de uma maneira inata e vem de uma maneira que nem sequer foi propositada, portanto, não poderia deixar de falar dela nesta entrevista.
Apresse a espreitar a coleção e prepare-se que há muito por escolher. Vestidos, capas, conjuntos com calças, peças levadas ao expoente máximo do glamour e com aquela atitude que todos nós devemos procurar ter. Vera?
Bora lá ser quem nós somos, bora lá ser de tudo o que temos dentro de nós. É esse o meu recado, é isso que eu entendo de moda, uma forma de expressão, e acima de tudo, expressem-se, assumam-se, façam o que têm que fazer, porque, como já alguém diria, bem ou mal vão falar sempre, portanto que seja de uma maneira que nós nos sentimos empoderados e firmes.
E quem fala assim é porque tem muita coisa para mostrar todos os dias. A Wanda diz-lhe onde pode encontrar tudo da Buzina e aplaudir de orgulho no fim.
Espreite todas as peças da coleção Buzina em modalisboa.pt ou nas redes sociais da Moda Lisboa. O difícil vai ser escolher. Agora, os Táxi, no M80 Magazine.
Ponto de passagem. Noites quentes e não ficarem queimados.
O Dia Mundial da Poesia continua a ser celebrado no CCB. A iniciativa chama-se Poetas de Abril. A Paula Fialho conta-lhe tudo.
De Sofia de Mel Brainerd Henderson a José Afonso, o Diário dos Santos a Manuel Alegre, todos contribuíram de forma expressiva com os seus textos poéticos para um Portugal mais democrático e livre. O CCB volta a marcar o Dia Mundial da Poesia este ano sob o mote Poetas de Abril, em parceria com o PNL Plano Nacional de Leitura. Beatriz Serrão, técnica na área do pensamento e das artes performativas, fala-nos um pouco sobre o programa deste evento.
Vamos ter diversas atividades. Vamos começar com o Mini Diga Lá um Poema, onde teremos jovens do ensino básico e jovens com suas famílias que podem vir dizer poesia em frente ao microfone. Vamos ter também um consultório de poesia, onde vamos receitar poemas. O consultório está aberto e prescreve poemas para o coração, a mente e a alma. Poderá levar consigo uma receita com os livros apropriados para ler de acordo com o seu estado de alma. Vamos igualmente ter o já famoso Diga Lá um Poema, não para jovens, mas para o público em geral, que vai ser moderado por Eurico Lopes, onde o público em geral se pode inscrever e pode trazer também o seu poema ou escolher dentro dos livros que nós temos à disposição. A maratona de leitura, que vai decorrer das 15h30 às 18h30, onde temos uma série de personalidades que convidamos para partilharem connosco os seus poetas de abril ou os poemas que, de algum modo, consideram que contam e cantam a liberdade de expressão, o fim da censura, a democracia. Vamos ter igualmente umas conversas muito interessantes moderadas por Margarida Pinto Correia com jovens poetas. Uma primeira conversa a partir das 16 horas sobre o mundo editorial e as dificuldades da primeira publicação. Vamos falar com Guilherme Guerra, Maria Brás Ferreira e uma segunda conversa também moderada por Margarida Pinto Correia sobre a Poesia em Rede, onde teremos os jovens poetas Alice Neto Souza e Pedro Freitas, o poeta da cidade, falar um pouco, refletir um pouco sobre a presença crescente de sites, de podcasts e contas de Instagram dedicadas à poesia e, no fundo, desta transformação na forma de consumo.
A este evento junta-se ainda uma outra efeméride importante e incontornável.
Não podíamos deixar de celebrar igualmente a lírica de Camões e, portanto, vamos ter uma conferência sobre a lírica com o António Carlos Cortês e com uma pequena intervenção musical do grupamento Ildo Cimelo no início e no final desta sessão.
Sobre os poetas de abril, ainda mais à sua espera no CCB.
Entre as 15 e as 19, o nosso público poderá também encontrar a Feira do Livro de Poesia, onde vão estar presentes as editoras de Abismo, Bertrand, Urubau, a Livraria Snob, e onde poderão encontrar os livros de poesia que desejarem.
É hoje, entre as 15 e as 19, e a entrada é livre. Agora os Clash de Magnificent Seven.
Bell ring, take 1 hour, do y'all find
some more. The sun will sink and we'll get out the door. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he drinks his wages. Your friend, your sweat. But did you notice you ain't getting your friend, your sweat? But did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start? Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start? Get your car out of that gear. Call the marks, a fire at Engels. Came to the ticket at the 7-Eleven. Marks was thin, but he had sense. Engels, Lennon, a necessary pence. What do we got? Mahatma Gandhi went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. Went on to win 50 mil. You can be true, you can be false, you'll be given the same reward. Socrates and Milhouse Nixon both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or in Tintin, who's more famous to the billion millions? Who's Flash? Vacuum cleaner sucks up Budgie.
Coisa que deve ser prioridade da sua família é uma vida equilibrada. E o equilíbrio começa mesmo no prato que come. E a Margarida Moura explica-lhe isto melhor.
Sabia que o seu equilíbrio físico e mental deve começar no que escolhe para comer? E sabia também que saber como comer é meio caminho andado para uma vida mais saudável, mais equilibrada e mais feliz? E olha que nós não dizemos isto de boca para fora. A verdade é mesmo esta. Uma alimentação equilibrada começa no prato. E quem melhor que o Dr. João Martins, nutricionista clínico e fundador do conceito Comer com Sentido, para explicar tudinho.
O Comer com Sentido é um estilo de vida alimentar que tem como base a dieta mediterrânica e a alimentação clássica portuguesa.
Posto isto, e porque a maior parte das famílias estão quase a sentar-se à mesa, eis uma forma de tentar organizar o seu prato. Doutor João.
50% do prato vai ser referido a vegetais crus ou cozidos. Portanto, como a alface, a rúcula, a cenoura, o pepino, o tomate, isso tudo ali mais na parte dos crus. E depois, nos cozidos, podemos pôr feijão verde cozido, beterraba cozido, nabo cozido. Portanto, temos aqui já metade do prato.
Atenção, isto não quer dizer que só vai comer legumes.
Pois, na outra metade, vamos dividir a outra metade ao meio e ali é 25% do prato, vamos para a proteína animal ou proteína vegetal, dependendo daquilo que as pessoas mais identificarem. Peru, frango, coelho, pato, por aí. E nos peixes brancos, que também é proteína, não é? Mais virado para a dourada, para o robalo, para a pescada, para o atum. Temos também os ovos em substituição da carne e do peixe.
Resumindo, tem de haver sempre uma opção de proteína. Ou carne, ou peixe, ou ovos. Só um, para evitar abusos e descontrolos. E se é vegetariano, tome também nota das suas opções.
Portanto, temos ali a proteína vegetal, podem ser o feijão, o grão, o tofu, o tepã, essa mais virada para a proteína vegetal.
Portanto, 50% do prato para legumes, mais 25% do prato para proteína. Sobram 25%. E o Dr. João diz-lhe como usar esse espaço.
Pois, temos os outros, é a outra parte do prato, o outro bocadinho do prato dos 25%, onde temos o nosso hidrato de carbono, que é o que tem, onde temos o arroz, onde temos a massa, a batata. Portanto, este tipo de disposição de prato é o tipo do prato ideal.
E assim, quase do nada, já sabe como equilibrar o seu prato e o prato da sua família já hoje. Já sabe que deste lado queremos sempre que tenha as melhores dicas possíveis para uma vida mais descomplicada e mais equilibrada também. Encontre o Dr. João na página Dr. João Martins Comer com Sentido no Facebook ou em parisclinics.com. Garanto-lhe que nenhuma dúvida fica sem resposta.
E é isso que toda a gente quer. Equilíbrios felizes. Men at Work. Overkill.
get you sleep. I think about the implications of diving in too deep, and possibly the complications, especially at night. I worry over situations. I know we'll be alright. Perhaps it's just an imagination. Exasperation. It's time to walk the streets. Smell the desperation. At least there's pretty lights. And though there's little variation, it nullifies the night from overkill. Day after day reappears.
E hoje ficamos por aqui. O M80 Magazine desta semana contou com a Margarida Moura, a Paula Fialho, o Paulo Fernandes, a Ana Moreira, a Elsa Teixeira e a sonoplastia do Nuno Caixeira. Eu sou a Vanda Miranda, desejo-lhe um bom sábado, bom fim de semana e despeço-me com esta, The Zephyr Song, os Red Hot Chili Peppers.
Coming down on that. Magazine. Tune in and chill out. Com Wanda Miranda.